ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 4 de junho. Lá fora hoje continua o calor, 32 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Dirigentes militares criticam Donald Trump. Estatísticas revelam que mais de um quarto da força de trabalho dos Estados Unidos está agora desempregada. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Assassinato em Luanda pode estar ligado à investigação de corrupção no Kwanza Sul. Novo vice-governador de Cabinda apela ao diálogo no enclave. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O antigo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, criticou a decisão do presidente Donald Trump de enviar forças militares para pôr termo aos distúrbios nos Estados Unidos causados pela morte de um africano-americano às mãos da polícia. Mattis, que se demitiu há alguns meses atrás do governo de Trump, disse que militarizar a resposta às manifestações levanta o que chamou de um falso conflito entre militares e a sociedade civil. Tropas da Guarda Nacional foram enviadas para garantir a segurança em várias cidades do país, incluindo a capital. Por outro lado, o atual secretário da Defesa, Mark Esper, disse não apoiar a possibilidade da chamada Lei da Insurreição, que dá poderes ao presidente para usar o exército ser evocada. Essa hipótese foi aventada por Trump, mas Esper disse que a evocação dessa lei só deveria ser feita em último recurso. Por outro lado, o antigo comandante em chefe das Forças Armadas Americanas, o almirante Mike Mullen, escreveu não ter confiança na solidez de ordens do atual presidente. O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos voltou a cair na semana passada, mas mesmo assim, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas pediram esse subsídio. É o número mais pequeno desde março, mas significa, no entanto, que 42 milhões e meio de americanos pediram o subsídio de desemprego, o que significa que o número de pessoas que pediram esse subsídio é agora de mais um quarto da força de trabalho. Mais de 200 jornalistas dizem ter sido atacados, feridos ou detidos, ou ainda tiveram equipamento destruído, enquanto cobriam protestos em todo o país pela morte de George Floyd. Entre as multidões, incêndios e pilhagens, os próprios jornalistas viraram notícia quando confrontados pela polícia ou manifestantes no exercício da sua missão de informar. A organização Press Freedom Tracker investiga mais de 200 incidentes envolvendo jornalistas, incluindo 40 que foram detidos ou amarrados, e mais de 150 agressões. Entretanto, a oitava noite de protestos ontem foi a mais pacífica. O número de detidos ultrapassou os 10 mil. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, abriu hoje uma cimeira virtual de mais de 50 países que visa angariar fundos para o desenvolvimento e distribuição de uma vacina contra o coronavírus. A cimeira espera poder angariar 7.500 milhões de dólares. Aqui nos Estados Unidos, o jornal New York Times disse que a administração Trump escolheu 5 companhias como candidatas a apoio do governo para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse estar cautelosamente otimista que haverá uma vacina no início do próximo ano. Entidades oficiais americanas disseram que o Irão libertou um cidadão americano preso há cerca de 2 anos, Michael White. A libertação do White surge poucos dias depois dos Estados Unidos terem deportado um cientista iraniano que havia sido acusado de violar as sanções dos Estados Unidos ao Irão, mas que foi absolvido por um tribunal americano. O governo internacionalmente reconhecido da Líbia diz ter recuperado o controle de um aeroporto nos arredores de Trípoli depois de ter expulso forças rebeldes após uma batalha de 1 ano. Por outro lado, uma fonte militar do chamado Exército Nacional da Líbia, dirigido pelo Marechal Khalifa Haftar, cuja base fica na parte oriental do país, em Benghazi, reconheceu estar a deixar algumas áreas da capital. A China e a Índia continuam a concentrar tropas e artilharia numa zona fronteiriça em disputa no norte dos Himalaias. O ministro da Defesa indiano disse que há uma grande concentração de tropas chinesas na região e que a Índia vai tomar medidas necessárias para se proteger. Ontem, o presidente Donald Trump falou pelo telefone com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, com quem discutiu a situação, mas não foram dados outros pormenores. A China anunciou que vai aliviar a proibição da entrada de aviões de companhias aéreas estrangeiras, isto depois dos Estados Unidos ter anunciado a proibição da entrada de aviões chineses nos Estados Unidos como retaliação pela proibição da China.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar por falar de um assassinato em Luanda. O Departamento de Crimes contra as Pessoas, afeto ao Serviço de Investigação Criminal, SIC, está a fazer diligências no sentido de encontrar os autores. Morte de Eduardo Rodrigues. Ele era o inspetor de finanças na província do Kwanza Sul e foi assassinado no município do Kazenga, em Luanda. O seu assassinato está a levantar suspeitas que um caso de corrupção no Kwanza Sul possa estar ligado à sua morte. Álvaro Lugero de Andrada.
Eduardo Rodrigues, de 35 anos de idade, foi morto a tiro no dia 31 de maio por dois indivíduos que se faziam transportar numa motorizada. Os marginais não levaram qualquer objeto pessoal da vítima e fugiram para a parte incerta. A morte do inspetor das finanças do governo provincial do Kwanza Sul ocorreu numa altura em que a Procuradoria-Geral da República confirmou a abertura de um processo de inquérito relacionado com o aluguer de duas viaturas para os vice-governadores daquela província, avaliado em 191 mil kwanzas por dia por um período de um ano, ou seja, mais de 300 dólares por dia. O Novo Jornal disse que o acordo para o aluguer das viaturas foi assinado pelo governador Job Kabapinha. Kabapinha exonerou, entretanto, cinco elementos do quadro temporário do seu gabinete, nomeadamente o diretor do gabinete do governador Gildo Ferreira, o seu diretor adjunto Bernardino Lopes, os assessores do governador Quintas Majana e Manuel Santana, bem como a secretária do seu gabinete, Odete Manuel. A nota do governador não detalha, no entanto, os motivos das exonerações. Sabe-se que o assassinado inspetor-geral das finanças iria prestar declarações no âmbito do processo. Entretanto, também a Procuradoria-Geral da República do Bengo abriu um processo com vista ao apuramento de factos que indiciem atos de gestão danosa, disse hoje o porta-voz do órgão judicial angolano. Desconhece-se para já quem é o alvo da investigação.
Vamos agora falar de uma disputa de terras que nós abordamos aqui na Voz da América em tempo devido, e que levou à detenção de 10 camponeses há mais de um ano e cujo julgamento se iniciou ontem. Essa disputa, vamos recordar, levou ao afastamento de dois destacados funcionários, o antigo procurador de Viana, Luís Bento Júnior, e o demitido comandante interino do mesmo município, Samuel Afonso Macango. Mas os camponeses esses permaneceram presos e agora estão a ser julgados. Coque Mucuta.
Segundo o advogado Manuel Gangola, do escritório de advogados Luís de Nascimento, que defende 10 camponeses, os arguídos vêm acusados de crimes de usurpação de imóvel, associação de malfeitores, associação criminosa, arrancamento de marcos, arremessos de objetos e outros. Gangola diz-se surpreso com o facto de um caso do Foro Civil, onde está envolvido o conflito de terras, estar a ser julgado na sala de crimes comuns.
O que nós apuramos dos documentos que nos foram presentes e aqueles que foram carregados nos autos pela investigação criminal na fase de instrução preparatória é que existem sobre o mesmo terreno, alegadamente, dois documentos que atestam a propriedade ou o título de posse sobre o mesmo. Uma parte é de um dos familiares dos ocupantes, que hoje são os réus, que estavam lá no terreno, e outro do alegado ofendido, que é o declarante nos presentes autos. Então, há dois documentos que devem ser confrontados e depois saber-se quem efetivamente é o dono. Mas isso devia ser resolvido numa ação civil, né? Infelizmente, aqueles que se alegam donos fizeram a participação criminal e antes o processo correu na administração municipal de Viana, mas nunca deram oportunidade para aqueles que estavam lá a ser ouvidos. Portanto, a questão é essa. Existem dois documentos sobre um único terreno.
Ainda assim, o causídico disse confiante na liberdade dos desarguídos.
Espero é que se faça a justiça, como sempre, e ela seja objetiva. E que, se não haver subjetivismos, ou outras forças ali, naturalmente que os réus podem vir a ser absolvidos. Esta é a minha convicção.
Já André Augusto, coordenador da Associação de Defesa dos Direitos Habitacionais SOS Habitat, insiste que estão por detrás deste processo o antigo procurador de Viana, Luiz Bento Júnior, e o demitido comandante interino do mesmo município, Samuel Afonso Makengo.
Estamos a ver um grande atraso no entrego dos tribunais, em alguns tribunais, da forma como julgam os casos, e também estamos a ver ainda a continuidade de alguns abusos e alguns excessos por parte de pessoas que detêm o poder em algumas circunscrições. No caso, como por exemplo, no caso desse comandante municipal da polícia, que depois de ter feito isto, não foi responsabilizado, não foi chamado à razão, o mesmo procurador continua a trabalhar e se foi num outro lugar, não houve nenhum procedimento público na parte do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Nós pensamos que era preciso que esses senhores fossem tomadas medidas porque estão a machar o bom nome do Ministério dos Ministérios em que eles servem.
O julgamento viu esta quarta-feira 4 réus e volta no dia 24 deste mês para o início dos outros 6, assim como os declarantes arrolados no processo. Coquimucuta, Luanda.
6 agentes da polícia encontram-se entre as 11 pessoas detidas na província do Cunene por alegadamente estarem envolvidos numa rede de falsificação de dólares com base na vizinha Namíbia. Os 11 foram presos com cerca de 600 mil dólares falsos após uma investigação de cerca de 3 meses e foram ontem apresentados à imprensa em Ondjiva. Armando Chicoca.
O porta-voz do SIC na província do Cunene, o intendente José Augusto Coimbra Caetano da Conceição.
Ao longo de 3 meses, a Polícia de Investigação Criminal do Cunene efetuou um trabalho aturado de inteligência que culminou dia 1 de junho com a detenção de 11 indivíduos. Desses indivíduos destaca-se 6 efetivos da Polícia Nacional, concomitantemente na apreensão de 670 mil e 600 dólares americanos falsos. Esse dinheiro é proveniente da Namíbia e destinava-se à injeção no mercado em Luanda.
Aquele oficial superior da corporação esclareceu ainda que a rede falsificava o dinheiro em território namibiano e os 6 agentes da Polícia Nacional, ora detidos, introduziam dinheiro falso em território angolano.
É uma rede transfronteiriça em que estão envolvidos cidadãos namibianos e porque é na Namíbia onde as cédulas são falsificadas e são colocadas no território da República de Angola via Santa Clara e os membros da rede acabam levando para determinadas províncias, fundamentalmente para a província de Luanda.
Desses 11 detidos, também há namibianos?
Não, os 11 detidos são todos cidadãos angolanos, dos quais 6 efetivos da Polícia Nacional.
Ouvíamos o intendente José Augusto Coimbra Caetano da Conceição, porta-voz do SIC em Ondjiva, Namíbia, voz da América, Armando Chicoca.
Vamos agora para o norte, para o Uíge, onde a epidemia do Covid-19 trouxe ao de cima algo preocupante. O governo central faz uso de entidades privadas e depois não paga o que deve. Um hotel do Uíge tem dívidas do governo que vêm do tempo de uma visita do presidente Eduardo dos Santos e estendem-se à atual presidência. O hotel quer o dinheiro para pagar os salários dos seus trabalhadores, agora que o setor do turismo e hotelaria no Uíge morreu. Muniz Francisco.
Bia Vanga Paulo Panzo, diretor em exercício do Grande Hotel do Uíge, disse à Voz da América que a necessidade de se liquidar a dívida visa cumprir com o pagamento dos salários dos funcionários e manter o equilíbrio dos serviços do hotel.
Essas dívidas estão relacionadas aos serviços de quarto, restaurante e bar, tanto como os serviços também na vinda do presidente. O presidente cessante e o presidente atual, até nesse preciso momento, essa dívida nunca foi liquidada. Quer dizer que, inclusive, até o almoço que se ofereceu ao o presidente cessante, que é José Eduardo dos Santos, até hoje nunca foi pago. Até nesse preciso momento, continuamos sempre assim. E também os serviços da sala de reuniões, não é? Não são os serviços que se referem nessas dívidas. Sim.
E que, com a vinda do novo governador, o que é que espera?
Não, nós estamos a preparar para marcarmos o encontro, desejar boas-vindas, que resolver os problemas da província que estamos a passar e colocar nas nossas preocupações preocupações das dívidas que o governo tem, que é uma continuidade, que toma por conhecimento, e procurar mais ou menos programa de amortizar para tentar equilibrar os nossos serviços.
Quanto ao drama depois do confinamento, o setor hoteleiro é dos mais afetados a 100%, mesmo com a reabertura dos serviços de hotelaria e turismo, com o atual estado de calamidade que se vive, Biavanga Paulo revelou que já se passa uma semana que não recebem visitas. Para o Fortunato Mazoa Panzo, gerente do Hotel Bago Vermelho, contou que da garantia feita recentemente pelo governo angolano em apoiar as empresas mais afetadas pela Covid-19, no IGE não foi selecionada nenhuma das unidades hoteleiras que deveria ser a prioridade neste apoio.
Se existe setor mais atingido, esse setor é mesmo de hotelaria e turismo. Isso é, estou a dizer, na ordem dos 100%. Então, eu não compreendo como vai fazer um apoio às empresas ligadas ao setor da agricultura e deixar as empresas ligadas ao setor do turismo. Isso é matar o turismo. Então, eu acho que o governo deveria ser mais concreto em dizer que, olha, este apoio é para as empresas ligadas ao setor de turismo. Seria mais claro. Eu acho que a coisa ficaria... Nós ficaríamos a saber de que esse apoio realmente é ligado às empresas ligadas ao turismo. Porque são essas que foram afetadas.
Do IGE para Voz da América, Muniz Francisco.
Agora a falar do coronavírus, a boa notícia para Angola é que ontem o país completou o seu terceiro dia consecutivo sem novos casos, permanecendo o seu número total de 86 casos com 4 mortes. Mas há agora uma preocupação na província diamantífera da Lunda Norte. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o surgimento de casos positivos confirmados da Covid-19 na província congolesa do Cuango, próximo da Lunda Norte, coloca em alerta o governo local e está a provocar grande preocupação no seio das comunidades locais. Venâncio.
A República Democrática do Congo já soma mais de 3 mil casos positivos da doença, dois dos quais na província do Cuango, que faz fronteira com os municípios angolanos do Cuilo, Kaungula e Cuango. O facto está a levar a população a temer pelo pior, já que a região não tem água e energia elétrica da rede pública, nem materiais de biossegurança, de acordo com o Oceão. Júlio Noé.
A vida do Cafufo é uma vida muito carenciada. Não existe água potável nem a energia. Desde o domingo do governo do José Eduardo até data presente, isso não existe. Se aqui houver este caso de coronavírus, eu vou lhe dizer que isso vai ser bastião, isso vai ser madeirosa dessa doença, porque não temos segurança favorável que pode impedir que essa doença não atinge nas pessoas, porque não existe condições favoráveis da segurança sanitária para que as pessoas possam ser protegidas. Mas na província e município ainda há calma. Só que não sabemos, ao andar do tempo, o que o tempo vai nos ditar, porque não temos a confiança plena que isso não vai acontecer.
O ativista Jornal Macambiza disse por seu turno que o permanente fluxo migratório na região, motivado tanto pelo garimpo de diamantes como por laços familiares entre as populações que residem junto das duas fronteiras, leva os residentes a recearem que a doença possa se alastrar com facilidade para dentro de Angola. Mocambiza apela ao governo provincial para impor cerca sanitária à região, melhorar as condições sanitárias dos hospitais e enviar medicamentos e meios de biossegurança para as comunidades pobres.
Sem isso, vamos ser surpreendidos com essa doença, não temos onde vamos refugiar. E nós aqui vamos morar como se fossem moscas. Todos os santos dias que entra estrangeiro, sob o olhar cúmplice das autoridades locais. Essa relação recíproca que tem havido entre os populares do Congo e da Lunda Norte tem de ser limitada. Para vir entrar aqui no nosso país, no nosso território, tem de haver mesmo um objetivo. Estamos ameaçados, porque as fronteiras não têm militares suficientes para controlar as zonas limítrofes. E aqui é facilmente que os estrangeiros entrem aqui para nos infectar.
O governador Ernesto Mangala disse, entretanto, que as autoridades sanitárias já começaram a enviar para a região material de biossegurança e equipas de vigilância epidemiológica para realizarem rastreio em massa nas comunidades. Segundo Mangala, foi também aumentado o número de efetivos das Forças Armadas e da Polícia Nacional para reforçar a vigilância na fronteira com a província do Cuango, República Democrática do Congo, para evitar qualquer tentativa de violação. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada. Mais tarde vamos ter mais emissoras em frequência modulada na Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Amanhã é dia do Angola Fala Só e vamos ter connosco Agostinho Camoango, líder da Jura, e Isaías Kalunga, do Conselho Nacional da Juventude. Vamos discutir os problemas da juventude no meio desta pandemia do coronavírus.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Bindé é uma província onde há muito reino à desconfiança política, se não mesmo a instabilidade política. Pois o novo vice-governador para o setor social e político de Cabinda, Miguel dos Santos Oliveira, disse na sua apresentação ser necessário o estabelecimento de um diálogo permanente com as organizações sociais e políticas do enclave para a promoção de um ambiente de estabilidade governativa.
Cabinda é uma província específica e precisamos de olhar com muita atenção esta componente política, quer os partidos aqui presentes, representados, quer tanto a própria sociedade em si, as várias associações que existem, no sentido de interagir, criando sempre um ambiente político mais estável e que permite então as distintas forças trabalhar para o alcance das metas. Só num diálogo permanente, numa interação permanente, ouvindo, escutando, interagindo, não é? E sobretudo congregando as distintas opiniões, é que vamos então ter este ambiente político melhor e também depois por esta via termos uma estabilidade governativa que seja a mais desejada possível.
São Manuel, a Voz da América, em Cabinda. Na Baixa Desportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde hoje no Campeonato de Futebol o Benfica tem a oportunidade de passar para o topo da classificação do campeonato, que ontem regressou após quase 3 meses de paralisação devido à epidemia do coronavírus. E o campeonato recomeçou da pior forma para o Porto, que foi ao Famalicão perder por 2-1. Porto comandava até então o campeonato com 1 ponto de vantagem. O jogo de ontem estava empatado a 0 golos ao intervalo. Famalicão marcou logo ao início da segunda parte, Porto igualou aos 74 minutos e 4 minutos depois, Famalicão marca com um golaço, sapataço de Gonçalves de fora da área. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que diz aquilo que diz sempre: o Porto é alvo de perseguição.
Podíamos ter empatado no final com um penalti que há sobre o Bacar, não me querendo desculpar disso, nós já estamos habituados. Na última jornada em casa com o Rio Ave foi a mesma coisa, hoje voltou a acontecer. Vamos continuar assim até ao fim contra toda a gente, contra tudo e contra todos. Isto não é um slogan de inferioridade ou algo assim, mas sinto que é difícil. Eu queria ver, tenho curiosidade em ver também aquilo que será o tempo útil de jogo, ou que foi o tempo útil de jogo hoje nesta partida.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Hoje o Benfica recebe o Tondela e, se ganhar, passa para o topo do campeonato com 2 pontos de vantagem sobre o Porto. Bruno Lage, o treinador do Benfica, falou ontem à imprensa antes de saber o resultado do Porto. As perguntas, claro está, tinham que incidir sobre os efeitos da paragem do campeonato e do facto dos jogos estarem a decorrer à porta fechada.
É tudo inédito. Quer a paragem a meio de um campeonato e também o tempo de paragem, porque é um tempo de paragem muito maior do que aquilo que é normal entre uma época e outra. E depois o jogo, perspectivar o que é que poderá o adversário fazer e depois realmente sobre essa situação que é completamente nova de jogar no estádio do Muxo, seus adeptos, que ao fim e ao cabo, um estádio tão bonito, seus adeptos, é quase faltar a alma daquilo que é o Benfica e o que representa o Benfica. Estar a treinar uma equipa com a grandeza do Benfica, com a massa humana, com esta alma toda que nos acompanha para todo um lado, e depois vimos a jogo sem eles, não há forma de nos preparar para isso.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal, na vizinha Espanha, mais um dos grandes jogadores apanhado a fugir aos impostos. Desta vez foi Diego Costa, do Atlético de Madrid, que concordou em pagar mais de 543 mil euros de multa. Anteriormente já tinham passado pelo mesmo tribunal Cristiano Ronaldo e esse teve que pagar muito mais, 19 milhões de euros. Lionel Messi pagou 500 mil e ainda Modric, Marcelo, Falcão, Ângelo Di Maria e Javier Mascherano, o fisco espanhol, quer todos a jogar de acordo com as regras. Não perdoa as faltas. Em Moçambique foi revelado que a epidemia do coronavírus está a alastrar-se na província de Nampula. O país ocupa agora o 28º lugar em termos de intensidade de alastramento da epidemia. Em Cabo Verde, o foco é na cidade da Praia. As autoridades sanitárias prosseguem com a campanha de realização de testes rápidos nos diferentes bairros da Praia para tentar localizar onde está o vírus. A delegada de saúde é Ulardina Furtado.
Temos vírus circulando na comunidade, em vários bairros da capital, no espaço do dia 6 de maio até ontem. Já realizamos 10 mil e tal testes. Isso nos tem mostrado que realmente temos que estar na comunidade, temos que continuar a procura, porque senão podemos deixar que as coisas, agora com a normalidade, né, do dia a dia e da vida da cidade, temos que estar mais atentos para podermos conseguir fechar realmente o cerco desta epidemia.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, bem-vindo à emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte neste 4 de junho de 2020. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Nos próximos minutos, a mãe Miguel ao microfone. Votos de ótima escuta. Nas notícias, dirigentes militares criticam Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Mais de um quarto da Força de Trabalho americana já pediu subsídio de desemprego. Dezenas de jornalistas dizem ter sido atacados durante manifestações aqui nos Estados Unidos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis na internet e também no Facebook, o nosso Facebook, o nosso Twitter e o nosso Instagram, tem a referência VOA Português. No WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O antigo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, criticou a decisão do presidente Donald Trump de enviar forças militares para pôr termo aos distúrbios nos Estados Unidos causados pela morte de um africano-americano às mãos da polícia. Mattis, que se demitiu há alguns meses atrás do governo de Trump, disse que militarizar a resposta às manifestações levanta o que chamou de um falso conflito entre militares e a sociedade civil. Tropas da Guarda Nacional foram enviadas para garantir a segurança em várias cidades do país, incluindo a capital. Por outro lado, o atual secretário da Defesa, Mark Esper, disse não apoiar a possibilidade da chamada Lei da Insurreição, que dá poderes ao presidente para usar o exército ser evocada. Essa hipótese foi aventada por Trump, mas Esper disse que a evocação dessa lei só deveria ser feita em último recurso. Por outro lado, o antigo comandante em chefe das Forças Armadas Americanas, o almirante Mike Mullen, escreveu não ter confiança na solidez de ordens do atual presidente. O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos voltou a cair na semana passada, mas mesmo assim, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas pediram esse subsídio. É o número mais pequeno desde março, mas significa, no entanto, que 42 milhões e meio de americanos pediram o subsídio de desemprego, o que significa que o número de pessoas que pediram esse subsídio é agora de mais um quarto da força de trabalho. Mais de 200 jornalistas dizem ter sido atacados, feridos ou detidos, ou ainda tiveram equipamento destruído, enquanto cobriam protestos em todo o país pela morte de George Floyd. Entre as multidões, incêndios e pilhagens, os próprios jornalistas viraram notícia quando confrontados pela polícia ou manifestantes no exercício da sua missão de informar. A organização Press Freedom Track investiga mais de 200 incidentes envolvendo jornalistas, incluindo 40 que foram detidos ou amarrados, e mais de 150 agressões. Entretanto, a oitava noite de protestos ontem foi a mais pacífica. O número de detidos ultrapassou os 10 mil. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, abriu hoje uma cimeira virtual de mais de 50 países que visa angariar fundos para o desenvolvimento e distribuição de uma vacina contra o coronavírus. A cimeira espera poder angariar 7.500 milhões de dólares. Aqui nos Estados Unidos, o jornal New York Times disse que a administração Trump escolheu 5 companhias como candidatas a apoio do governo para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse estar cautelosamente otimista que haverá uma vacina no início do próximo ano. Entidades oficiais americanas disseram que o Irão libertou um cidadão americano preso há cerca de 2 anos, Michael White. A libertação do White surge poucos dias depois dos Estados Unidos terem deportado um cientista iraniano que havia sido acusado de violar as sanções dos Estados Unidos ao Irão, mas que foi absolvido por um tribunal americano. A China e a Índia continuam a concentrar tropas e artilharia numa zona fronteiriça em disputa no norte dos Himalaias. O ministro da Defesa indiano disse que há uma grande concentração de tropas chinesas na região e que a Índia vai tomar medidas necessárias para se proteger. Ontem, o presidente Donald Trump falou pelo telefone com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, com quem discutiu a situação, mas não foram dados outros pormenores. A China anunciou que vai aliviar a proibição da entrada de aviões de companhias aéreas estrangeiras Isto depois dos Estados Unidos ter anunciado a proibição da entrada de aviões chineses nos Estados Unidos como retaliação pela proibição da China.
Estimado ouvinte, acompanha a partir de Washington, D.C., a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Destaque para a atualização em relação à Covid-19. A União Africana vai criar uma plataforma eletrónica para compras em bloco de testes, materiais e equipamentos necessários na luta contra a Covid-19, tendo já assegurado 15 milhões de testes para o continente africano. O anúncio foi feito hoje em Addis Abeba, a capital da Etiópia, pelo diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana, John Ngega Song, no momento em que apresentou a parceria estratégica para acelerar a testagem em todo o continente. A plataforma de compras, no entanto, será apresentada oficialmente a 11 de junho pelo chefe de Estado sul-africano e presidente em exercício da União Africana, Cyril Ramaphosa, e será um dos instrumentos da parceria estratégica. O chefe do combate a doenças no continente africano disse que o objetivo é estabelecer uma plataforma de compra, armazenamento e distribuição de materiais para apoiar os países na resposta à Covid-19. Aquele especialista explicou que cada país irá inserir as suas necessidades em matéria de luta contra a Covid-19 e a plataforma irá depois procurar no mercado os materiais e equipamentos a preços muito mais competitivos que os países bilateralmente não conseguiriam negociar. Muito antes de ser lançado oficialmente, a plataforma, em jeito de ensaio, já conseguiu garantir para o continente africano 15 milhões de testes por mês durante os próximos 6 meses e 5 países já estão a usar a plataforma em modo de teste. Continuamos a falar da Covid-19, a atualização nos países. O Ministério da Saúde de Cabo Verde revela hoje mais 25 casos, todos na Ilha de Santiago, o epicentro da doença, aumentando o total para 502. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos, 1.339, mas as autoridades não apresentaram novos números há 3 dias. São Tomé e Príncipe tem um total de 485 casos acumulados e 12 mortes, e Angola mantém os 86 casos com 4 mortes. Em todo o continente africano, há 4.606 mortes confirmadas em mais de 162 mil casos da Covid-19. Daqui a pouco falaremos dos casos em Moçambique, mas uma nota sobre o Brasil, que é o segundo país no mundo em número de casos depois dos Estados Unidos, que registra 1.349 mortes no dia de ontem, sendo agora o quarto país no que toca a vítimas mortais, atrás dos Estados Unidos com 7,7 mil, Reino Unido e Itália. Brasil tem 32 mil mortes e 549. Agora sim, falemos de Moçambique, que tem mais 36 casos e agora o total é 352, sendo 150 de Cabo Delgado, 87 de Nampula, 60 da cidade de Maputo, 24 da província de Maputo. As restantes províncias têm poucos casos. Dos 36 novos casos, há 7 crianças, uma com pelo menos 3 anos de idade, sinal de iminência de transmissão comunitária. Agora, a preocupação é com a velocidade de infecções, disse hoje o diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Eduardo Samgudo.
Ontem estávamos entre os 30 países com a maior velocidade e, infelizmente, hoje estamos entre os 28 países com a maior velocidade. Então, estes números devem nos preocupar a todos, porque ainda temos oportunidade de reverter este número. O número de casos dá-nos a magnitude da epidemia. Então, embora a velocidade esteja a tornar-se preocupante, temos uma epidemia que, em termos de magnitude de epidemia, comparado com outros países, é menor. A maior parte dos casos reportados hoje são da vigilância ativa. Nós só temos apenas 4 casos de rastreio, que são o resultado de rastreios de contacto, e é de Nampula. É o rastreio de uma cadeia de contacto resultou em 4 casos positivos em Nampula. O restante, 22 de Nampula, é da vigilância ativa. Em relação à cidade de Maputo, temos 4, todos da vigilância ativa, província de Maputo e Tete. Ou seja, hoje há um predomínio de vigilância ativa em termos de amostras testadas. E isso chama também a nossa atenção. Começamos a ter um predomínio da vigilância ativa e não dos rastreios de contacto. A outra questão está relacionada aos casos de Nampula. Se há uma relação entre os casos de Nampula com a epidemia em Cabo Delgado, ou a mobilidade das pessoas entre Nampula e Cabo Delgado, do trabalho feito no terreno até este momento, não há ainda nenhum caso que esteja tenha relação com Cabo Delgado. Dos indivíduos positivos identificados que foram reportados na terça-feira, não há indícios de que haja uma relação com Cabo Delgado. Ou seja, são indivíduos residentes de Nampula que não viajaram recentemente para Cabo Delgado.
Era o diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Eduardo Samgudo, e a atualização sobre a Covid-19 em Moçambique. O Ministério da Saúde deste país vai, na próxima semana, montar um laboratório na cidade de Nampula para arrancar com a testagem em massa com testes rápidos da Covid-19, isto para travar o lastramento da pandemia para outros distritos daquela província que é mais populosa de Moçambique, com pouco mais de 5 milhões de habitantes e que neste momento tem 87 casos infectados pelo vírus que provoca a Covid-19. Detalhes com Adina Soaler.
A informação foi avançada pelo respectivo ministro da Saúde, Armindo Tiago, que se encontra na cidade de Nampula com o objetivo de, junto dos diferentes atores, discutir as razões do aumento de casos que colocam Nampula com a taxa de positividade mais alta do país. Por efeito, esteve no encontro do Centro Operativo de Emergência para a Saúde Pública, onde foi avançado que todos os bairros da cidade de Nampula já têm casos da Covid-19 e, para além de infectados testados no âmbito da vigilância ativa, nas unidades sanitárias chegam pacientes com sintomas que, depois de testados, dão positivo, o que preocupa ainda mais. A jornalista Tiago disse que um dos fatores que faz com que Nampula tenha rápida propagação é a densidade populacional associada à falta de cumprimento das medidas de prevenção.
Nós estamos a desenhar estratégias, primeiro, para garantir que começamos com testagem em Nampula, para facilitar o processo de seguimento de contactos e melhorar a nossa situação da vigilância ativa nas unidades sanitárias. Decidimos abrir imediatamente o centro de isolamento da província de Nampula para garantir que os casos que são encontrados na vigilância ativa, eles sejam internados ou isolados naquela unidade. Depois vamos iniciar também um processo da testagem com testes rápidos para vermos a intensidade de transmissão e, desta forma, tomarmos medidas que serão de acordo com os resultados.
Os mercados de Nampula não são exemplo e hoje vi várias pessoas a circular nas ruas sem máscara. E temos a questão relacionada ao saneamento básico, disse avançando que também deverá haver redução e controle das viagens internas. Na cidade de Nampula, tal como avançou aquele governante, vai-se reforçar a vigilância ativa e os casos encontrados serão isolados no centro que já foi aberto. Aliás, hoje, 4 de junho, dois pacientes com Covid-19 serão transferidos para o centro. Por outro lado, Tiago fez saber que o pessoal envolvido diretamente no acompanhamento de pacientes com a Covid-19 estarão hospedados em um hotel para evitar riscos na família e comunidade. De Nampula para a Voz da América, Adina Soaler.
Obrigado, Adina. As autoridades sanitárias de Cabo Verde prosseguem com a campanha de testes rápidos nos diferentes bairros da cidade da Praia, que é a capital, com o objetivo de detectar anticorpos e circulação do vírus da Covid-19 nas comunidades. Neste momento, segundo dados da Delegacia de Saúde da capital, já foram realizados perto de 10 mil testes, nos quais 25% positivos confirmados a infecção após os tais testes, tal como aqui reporta o Eugênio Teixeira.
A massificação na realização de testes rápidos, de acordo com a delegada de saúde, Olardina Furtado,
tem permitido uma maior leitura sobre a circulação do vírus e também a descoberta de casos de infecção. Com o regresso à relativa normalidade na vida do país e das pessoas, importa reforçar a campanha de sensibilização e rastreio nas comunidades da praia. O epicentro da Covid-19 no arquipélago realça a delegada de saúde local.
Temos tido resultados positivos na comunidade, ou seja, temos vírus circulando na comunidade em vários bairros da capital. No espaço do dia 6 de maio até ontem, já realizamos 10 mil e tal testes. Isso nos tem mostrado que realmente temos que estar na comunidade, temos que continuar a procura, porque senão podemos deixar que as coisas, agora com a normalidade, né, do dia a dia e da vida da cidade, temos que estar mais atentos para podermos conseguir fechar realmente o cerco desta epidemia.
Segundo dados avançados pela Direção Nacional da Saúde, neste momento o número de recuperados a nível nacional atinge 51%, facto que demonstra que a situação é estacionária na ótica das autoridades sanitárias. Sobre isso, o cardiologista e antigo ministro da Saúde, Dario Denda dos Reis, diz que é preciso ter-se em conta que a maioria dos casos detectados são assintomáticos.
Nós não nos podemos guiar muito pela questão de o número de pessoas que saíram consideradas tratadas estar a ser superior àquelas que estão internadas. Isto é esperável porque a grande maioria das pessoas internadas são pessoas que ou não têm sintomas ou têm pouquíssimos sintomas. Aquelas que entram em situação crítica, pelo menos que eu tenha a minha ideia, têm morrido todas. São só 5? Pois são. Bem, porque nós temos uma pequena população e, portanto, isto tem esta tradução.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, de Cabo Verde. Vamos agora a Angola. João Santa Rita.
Vamos agora falar de uma disputa de terras que nós abordamos aqui na Voz da América em tempo devido e que levou à detenção de 10 camponeses há mais de um ano e cujo julgamento se iniciou ontem. Essa disputa, vamos recordar, levou ao afastamento de 2 destacados funcionários, o antigo procurador de Viena, Luís Bento Júnior, e o demitido comandante interino do mesmo município, Samuel Afonso Macango. Mas os camponeses esses permaneceram presos e agora estão a ser julgados. Coque Mukuta.
Segundo o advogado Manuel Gangola, do escritório de advogados Luiz de Nascimento, que defende 10 camponeses, os arguídos vêm acusados de crimes de usurpação de imóvel, associação de malfeitores, associação criminosa, arrancamento de marcos, arremessos de objetos e outros. Gangola diz-se surpreso com o facto de um caso do Foro Civil, onde está envolvido o conflito de terras, estar a ser julgado na sala de crimes comuns.
O que nós apuramos dos documentos que nos foram presentes e aqueles que foram carregados nos autos pela investigação criminal na fase de instrução preparatória é que existem sobre o mesmo terreno, alegadamente, 2 documentos que atestam a propriedade ou o título de posse sobre o mesmo. Uma parte é de um dos familiares dos ocupantes, que hoje são os réus, que estavam lá no terreno, e outro do alegado ofendido, que é o declarante nos presentes autos. Então, há 2 documentos que devem ser confrontados e depois saber-se quem efetivamente é o dono. Mas isso devia ser resolvido numa ação civil, né? Infelizmente, aqueles que se alegam donos fizeram a participação criminal e antes o processo correu na administração municipal de Viana, mas nunca deram oportunidade para aqueles que estavam lá a ser ouvidos. Portanto, a questão é essa. Existem 2 documentos sobre um único terreno.
Ainda assim, o causídico disse confiante na liberdade dos 10 arguídos.
Espero é que se faça a justiça, como sempre, e ela seja objetiva. E que se não haver subjetivismos ou outras forças ali, naturalmente que os réus podem vir a ser absolvidos. Esta é a minha convicção.
Já André Augusto, coordenador da Associação de Defesa dos Direitos Habitacionais SOS Habitat, insiste que estão por detrás deste processo o antigo procurador de Viana, Luís Bento Júnior, e o demitido comandante interino do mesmo município, Samuel Afonso Makengo.
Estamos a ver um grande atraso no entrego dos tribunais, em alguns tribunais, da forma como julgam os casos, e também estamos a ver ainda a continuidade de alguns abusos, de alguns excessos, por parte de pessoas que detêm o poder em algumas circunscrições. No caso, como por exemplo, no caso desse comandante municipal da polícia, que depois de ter feito isto, não foi responsabilizado, não foi chamado à razão, o mesmo procurador continua a trabalhar e foi num outro lugar, não houve nenhum procedimento público na parte do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Nós pensamos que era preciso que esses senhores fossem tomadas medidas, porque estão a machar o bom nome do Ministério dos Ministérios em que eles servem.
O julgamento viu esta quarta-feira 4 réus e volta no dia 24 deste mês para o início dos outros 6, assim como os declarantes arrolados no processo. Coquimucuta, Luanda.
Oito Estados americanos e Washington, D.C., a capital do país, realizaram eleições primárias na terça-feira em meio a protestos contra o racismo e a violência policial, enquanto a pandemia do novo coronavírus não dá tréguas. Frente aos resultados, o ex-vice-presidente Joe Biden é o quase certo candidato presidencial do Partido Democrata numa disputa cada vez mais polarizada e acirrada. Álvaro Lugero Andrade.
Sem qualquer opositor interno, Joe Biden vai ser o adversário do presidente Donald Trump a 3 de novembro. Apesar do resultado das eleições tenha sido esperado, a vitória de Biden, muitos apoiantes do ex-vice-presidente estavam altamente motivados para sair e votar.
Ser capaz de vir aqui nesta manhã e preencher um círculo ao lado do nome de alguém que eu sei que vai restaurar a honra e decência à presidência foi muito importante.
Em todo o país, dias de manifestações tensas e às vezes violentas contra a morte do afro-americano George Floyd em Minnesota reacenderam uma questão do racismo sistémico nos Estados Unidos. Na campanha presidencial, mesmo quando o país continua a lutar contra a pandemia do novo coronavírus e o elevado nível de desemprego, o presidente Trump tomou uma posição firme contra os protestos marcados pela violência e pelas pilhagens ao ameaçar empregar as Forças Armadas para restaurar a ordem.
Eu lutarei para proteger-vos. Sou o presidente de lei e ordem e aliado de todos os manifestantes pacíficos.
Por outro lado, Joe Biden pediu unidade e empatia em resposta à violência.
A presidência tem o dever de cuidar de nós, não apenas daqueles que votam em nós, mas todos nós. Não apenas aqueles que financiam a nossa campanha, mas todos nós.
Os críticos do presidente dizem que a sua retórica e ações duras na segunda-feira, ao pedir às autoridades policiais para afastar manifestantes pacíficos para longe da Casa Branca, a fim de fazer uma foto à porta de uma igreja, transformaram um direito fundamental numa questão de campanha divisiva que ameaça a própria democracia.
Acho que estamos num ponto crucial da nossa democracia e acho que temos que olhar para o discurso de Donald Trump na noite de segunda-feira, a sua invocação de uma solução militar, além do impacto imediato, e ver isso como uma ação em direção à autocracia.
Enquanto isso, a resposta mais moderada de Biden aos protestos corre o risco de alienar eleitores independentes que apoiam leis duras contra a destruição e pilhagens de propriedades. As principais vitórias de Biden e seus pronunciamentos sobre distúrbios civis colocaram os holofotos de volta numa candidatura que lutava para atrair a atenção da imprensa no momento em que, devido à pandemia, as atividades da campanha tinham sido suspensas, enquanto o presidente Donald Trump falava diariamente à imprensa.
Continuamos a falar sobre a luta contra a Covid-19 em África. Os Estados Unidos investiram mais de US$1 bilhão para ajudar outros países a combater a pandemia de novo coronavírus. Segundo estimativas do Departamento de Estado americano, mais de um quarto desse dinheiro foi para o continente africano. E em 2019, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, e o Departamento de Estado adicionaram outros 8,3 bilhões em assistência a 47 países. Isso pode parecer uma quantia grande, mas o coordenador sênior da USAID para a África, Christopher Ryan, enumerou os desafios que eles precisam cobrir com esses fundos, especialmente em meio a previsões de que um pico viral está a caminho para os países africanos. Isso pode parecer uma quantia grande, Mas, segundo ele disse, as nossas principais preocupações em África agora têm a ver com a resposta à doença, as questões de segurança alimentar e as interrupções no acesso aos alimentos, impacto económico e também no emprego, e preocupações com retrocessos democráticos e perda de progresso noutros setores de desenvolvimento, disse Christopher Ryan. Ainda em relação à saúde, ele disse que o continente tem uma fraca capacidade de sistema de saúde, a densidade urbana com falta de saneamento e outros desafios que o tornam particularmente vulnerável a um surto da Covid em larga escala. E diz o Dr. Kenneth Stanley, coordenador global da malária da USAID e líder do grupo de trabalho da Covid-19, há um outro assassino à solta, a malária, que mata cerca de 400 mil africanos a cada ano.
Na página esportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde hoje, no campeonato de futebol, o Benfica tem a oportunidade de passar para o topo da classificação do campeonato, que ontem regressou após quase 3 meses de paralisação devido à epidemia do coronavírus. E o campeonato recomeçou da pior forma para o Porto, que foi ao Famalicão perder por 2-1. Porto comandava, até então, o campeonato com 1 ponto de vantagem. O jogo de ontem estava empatado a 0 golos ao intervalo. Famalicão marcou logo ao início da segunda parte, Porto igualou aos 74 minutos, e 4 minutos depois, Famalicão marca com um golaço sapataço de Gonçalves de fora da área. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que diz aquilo que diz sempre: o Porto é alvo de perseguição.
Podíamos ter empatado no final com um penalti que há sobre o Bacar, não me querendo desculpar disso, nós já estamos habituados. Na última jornada em casa com o Rio Ave foi a mesma coisa, hoje voltou a acontecer. Vamos continuar assim até ao fim contra toda a gente, contra tudo e contra todos. Isto não é um slogan de inferioridade ou algo assim, mas sinto que é difícil. É difícil. Eu queria ver, tenho curiosidade em ver também aquilo que será o tempo útil de jogo, ou que foi o tempo útil de jogo hoje nesta partida.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Hoje o Benfica recebe o Tondela e, se ganhar, passa para o topo do campeonato com 2 pontos de vantagem sobre o Porto. Bruno Lage, o treinador do Benfica, falou ontem à imprensa antes de saber o resultado do Porto. As perguntas, claro está, tinham que incidir sobre os efeitos da paragem do campeonato e do facto dos jogos estarem a decorrer à porta fechada.
É tudo inédito. Quer a paragem a meio de um campeonato e também o tempo de paragem, porque é um tempo de paragem muito maior do que aquilo que é normal entre uma época e outra. E depois o jogo, perspectivar o que é que poderá o adversário fazer, e depois realmente sobre essa situação que é completamente nova, de jogar no Estádio do Luz, os seus adeptos, que ao fim e ao cabo, um estádio tão bonito, seus adeptos, é quase faltar a alma daquilo que é o Benfica e o que representa o Benfica. Estar a treinar uma equipa com a grandeza do Benfica, com a massa humana, com esta alma toda que nos acompanha para todo um lado, e depois irmos a jogo sem eles, não há forma de nos preparar para isso.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal.
E com o desporto chegamos ao ponto final em termos de notícias nesta segunda página da nossa emissão vespertina. Destaque em termos de notícias: dirigentes militares criticam Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Mais de um quarto da força de trabalho americano já pediu subsídio de desemprego e dezenas de jornalistas dizem ter sido atacados durante manifestações aqui também nos Estados Unidos. Marcamos o ponto final. Fica aqui um abraço e a promessa de cá voltarmos amanhã. Mariano Bartolomeu na produção e Abenço Miguel ao microfone. Amigos, foi um prazer estar na vossa companhia.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 4 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos a qualquer momento, como neste momento na emissão em direto, mas também durante 24 horas, voaportugues.com no computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser juntar-se à Voz da América nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a referência é voaportugues. Também pode comunicar-se conosco a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, é o +1. 908-652-4584 +1 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, responsáveis militares no ativo e na reserva criticam Donald Trump por uso do exército para combater protestos. Duas centenas de jornalistas dizem ter sido atacados durante manifestações nos Estados Unidos. Governo líbio expulsa rebeldes da capital. Emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é quinta-feira, é dia da rubrica 2 R's, mais à frente um tema de debate na política africana. Mas vamos começar na Guiné-Bissau, onde o PIGC, partido que liderava o partido demitido pelo presidente Omar Sissoko Embaló a 27 de fevereiro, apresentou ao Tribunal de Justiça da CDAO duas ações contra o reconhecimento do atual chefe de Estado pela Organização Regional como vencedor das eleições de 29 de dezembro. As ações, uma pelo partido e outra pelo executivo liderado por Aristides Gomes, foram reveladas pelo coordenador da equipa de advogados do PIGC, Carlos Pinto Pereira, na sua página no Facebook. A ação mais importante é aquela que visa conseguir a anulação da decisão que a comissão da CDAO tomou e que foi endossada pelos chefes de Estado, escreveu Carlos Pinto Pereira, para quem a decisão não respeita o tratado e os protocolos associados ao tratado que institui a organização subregional. Carlos Pinto Pereira disse ainda estar convencido que 4 países que empurraram a CDAO para esta tomada de decisão, e são nomeadamente os tais 4 países contra os quais o PIGC e o anterior governo meteram uma segunda ação para assinalar claramente que se não fosse pela ação deles, aquela decisão não seria tomada, fim de citação. Refira-se que o secretário-geral do PIGC, Ali Gizazi, já tinha anunciado uma ação judicial no Tribunal de Justiça da CDAO contra a Gâmbia, Senegal, Níger e Nigéria. Com as ações, segundo o advogado, é também pretendido que sejam criadas condições para que o Supremo Tribunal de Justiça guineense possa concluir o processo de recurso de contencioso eleitoral. Mudando de assunto, mudando de país, em Moçambique, o Ministério da Saúde vai montar na próxima semana um laboratório na cidade de Nampula para testes rápidos da Covid-19 em massa, com vista a travar o alastramento da pandemia para outros distritos da província mais populosa do país. Em Moçambique, os casos ascendem a 352, dos quais 36 nas últimas 24 horas. Adina Soalerri.
A informação foi avançada pelo respectivo ministro da Saúde, Armindo Tiago, que se encontra na cidade de Nampula com o objetivo de, junto dos diferentes atores, discutir as razões do aumento de casos que colocam Nampula com a taxa de positividade mais alta do país. Por efeito, esteve no encontro do Centro Operativo de Emergência para a Saúde Pública, onde foi avançado que todos os bairros da cidade de Nampula já têm casos da Covid-19 e, para além de infectados testados no âmbito da vigilância ativa, nas unidades sanitárias chegam pacientes com sintomas que, depois de testados, dão positivo, o que preocupa ainda mais. A jornalista Tiago disse que um dos fatores que faz com que Nampula tenha rápida propagação é a densidade populacional associada à falta de cumprimento das medidas de prevenção.
Nós estamos a desenhar estratégias primeiro para garantir que começamos com testagem em Nampula, para facilitar o processo de seguimento de contactos e melhorar a nossa situação da vigilância ativa nas unidades sanitárias. Decidimos abrir imediatamente o centro de isolamento da província de Nampula para garantir que os casos que são encontrados na vigilância ativa, eles sejam internados ou isolados naquela unidade. Depois, vamos iniciar também um processo de testagem com testes rápidos para vermos a intensidade de transmissão e, desta forma, tomarmos medidas que serão de acordo com os resultados.
Os mercados de Nampula não são exemplo e hoje vi várias pessoas a circular nas ruas sem máscara. E temos a questão relacionada ao saneamento básico, disse avançando que também deverá haver redução e controle das viagens internas. Na cidade de Nampula, tal como avançou aquele governante, vai-se reforçar a vigilância ativa e os casos encontrados serão isolados no centro que já foi aberto. Aliás, hoje, 4 de junho, dois pacientes com Covid-19 serão transferidos para o centro. Por outro lado, Tiago fez saber que o pessoal envolvido diretamente no acompanhamento de pacientes com a Covid-19 estarão hospedados em um hotel para evitar riscos na família e comunidade. De Nampula para Voz da América, Dina Soalehen.
Aqui nos Estados Unidos, mais de 200 jornalistas dizem ter sido atacados, feridos ou detidos, ou ainda tiveram equipamentos destruídos enquanto cobriam protestos em todo o país pela morte de George Floyd. Um deles é um jornalista da Voz da América, como nos diz a Mayra La Saleta.
Entre as multidões, incêndios e pilhagens, os próprios jornalistas viraram notícia quando confrontados pela polícia ou manifestantes no exercício da sua missão de informar. Jason Patinke, jornalista da Voa, foi um dos apanhados no fogo cruzado entre manifestantes e polícias, tendo sido atingido no ombro por uma bala de um agente. Ele conta que quando sentiu um estrondo e ligou a câmara, viu um polícia a atirar na direção dele, apesar de se ter identificado, mas mesmo assim atingido, mas sem consequências, porque usava um colete antibalas. As autoridades policiais não comentaram nem responderam aos pedidos da Voz da América. Em Long Beach, Califórnia, o repórter da rádio do KPCC, Adolfo Guzmán López, foi atingido na garganta por uma bala de borracha. Numa entrevista, o presidente da Câmara Municipal pediu desculpas e o chefe de polícia disse que o caso seria investigado. A jornalista freelancer Linda Tirado revelou ter recebido tratamento hospitalar após ser atingida por um projétil na cabeça enquanto cobria protestos em Minneapolis, o que a levou a perder a visão num dos seus olhos. Num comunicado, Carlos Martínez de la Serna, diretor de programas do Centro de Proteção de Jornalistas, o CPJ, disse, e passo a citar, "Ficamos horrorizados com o uso continuado de ações duras e às vezes violentas da polícia contra jornalistas que apenas fazem o seu trabalho. Essas são violações diretas da liberdade de imprensa, um valor constitucional fundamental dos Estados Unidos." Fim de citação. A organização Press Freedom Tracker investiga mais de 200 incidentes envolvendo jornalistas, incluindo 40 que foram detidos ou amarrados e mais de 150 agressões. A maior parte dos casos envolvem agentes policiais que dispararam balas de gás lacrimogéneo de borracha, bem como spray pimenta.
E hoje, quinta-feira, é dia do programa de análises com Rui Neumann, Raul Braga Pires e Ana Guedes. É o 2Rs.
Rui Neumann, no último relatório apresentado no Conselho de Segurança sobre a questão do Sahel, a questão da Força G5, falava-se da necessidade de a existência de um plano, e eu vou usar as palavras do relatório, robusto, coerente e integrado de governos, atores locais, organizações regionais e internacionais para poder responder ao terrorismo extremista. Há, de facto, a possibilidade de alguma vez termos um plano com estas características quando temos tantos elementos que podem participar neste tipo de plano?
Eu sou muito cético e digamos, isto são daquelas frases-chave que a ONU costuma utilizar em qualquer terreno de instabilidade, de extremismo e de terrorismo. Se pegarmos nesta frase e colocarmos no Médio Oriente ou então instalarmos no sul da Arábia Saudita, no conflito a Iémen com a Arábia Saudita, ou seja, no sul da Península Arábica, ou se deslocarmos para a parte oriental da africana, no contexto somaliano, ou mesmo para a Ásia, esta mesma frase funciona em todas as regiões. Agora, na questão deste arco, não é? Onde atua o G5 Sahel, onde deveria atuar de forma mais eficaz o G5 Sahel, isto é uma boa intenção que na prática não acredito muito que seja verdadeiramente realista. Mas isto é mais uma intenção do que um projeto coerente, e aqui pegando mesmo numa recomendação que está patente nessa frase. Por outro lado, o terrorismo e o extremismo são duas coisas diferentes. Há bases comunicantes entre o terrorismo e o extremismo, mas não se pode combater o terrorismo a pensar no extremismo e o extremismo a pensar no terrorismo. São duas coisas diferentes, com bases comunicantes, digo bem, que existem realidades diferentes do que é o terrorismo e o extremismo no Burkina Faso, na Mauritânia ou no Chad. Pode-se criar um projeto global onde há vários atores internacionais, organizações internacionais envolvidas. No entanto, um plano com esta amplitude internacional, plurinacional, que envolve já os 5 países que compõem o G5 Sahel, aqui com uma abrangência interna, porque fala dos atores locais. Também empenhando as forças dos serviços de segurança, para além dos ministérios que obrigam, ONGs, organizações regionais e tribais, vai ser muito complexo se não tiver uma ação de força, uma presença de força, principalmente da União Africana. Porquê? Porque a ONU faz estas recomendações, mas a ONU neste momento está numa situação muito delicada, seja em termos orçamentais, porque cada vez tem sofrido mais cortes, como a administração Trump própria anunciou e aplicou cortes na ONU. A ONU tem que delegar, e neste contexto pode delegar a quem? Às organizações subregionais, ou então à União Africana, que será, por direito e hierarquia, no continente, a organização que deveria gerir, mas todos nós sabemos que a União Africana praticamente está falida por falta de participação dos Estados que pertencem à própria União Africana. Por outro lado, digamos, é muito vago esta recomendação, porque quando se aborda a questão do Sahel, tem que se abordar uma questão mais alargada e não estar preso aos 5 países que pertencem ao G5 Sahel, como também não se pode estar sempre concentrado, tal como está muito patente no relatório da ONU, está sempre muito concentrado na região que comporta o Mali. Ou seja, quando a situação está a agravar cada vez mais no Niger e já atingiu proporções de violência extrema no Burkina Faso, a ONU não pode estar sempre concentrada na atividade da MINUSMA no Mali e no que se deve fazer no Mali. Há também que ter em conta os países periféricos que têm, digamos, um fator de influência, seja pela positiva, seja pela negativa. Estou eu a falar da Argélia, estou a falar da própria Nigéria, também dos Camarões, mas muito especialmente da Líbia, em que a relação da Líbia com a instabilidade do Sahel é imensa, e no sentido inverso também, a instabilidade do Sahel tem uma grande influência na situação de caos que está agora na Líbia. Daí, agora voltando de novo ao início da tua questão, é uma frase bonita que é inaplicável, tendo em conta já todo o currículo que tem esta região, de iniciativas, seja tomadas pela França, seja recomendadas pela ONU ou mesmo pela União Africana.
Raul, há alguma possibilidade, alguma vez, se poderá ter um plano mais ou menos integrado?
Eu estou em pleno acordo com tudo o que o Rui acabou de dizer. A este plano robusto, coerente e integrado, gostaria de acrescentar um outro item que é fundamental para ele funcionar, que é um plano robusto, coerente, integrado e baseado nas boas vontades ou na boa vontade dos líderes destes países. Porque uma cláusula de salvaguarda, as lideranças destes 5 países invocam permanentemente, é a questão do abdicar das soberanias e de uma farda, um exército estrangeiro, entrar no nosso território. Não há, de facto, nenhuma abdicação de soberanias quando o inimigo é um inimigo comum. Nesta lógica das boas vontades, o que há que haver aqui é uma abdicação dos egos, das lideranças políticas e das lideranças militares. Portanto, este plano poderá, eventualmente, ser um plano aplicável no terreno se considerar esta boa vontade de todas as partes envolvidas no mesmo conflito e na mesma luta, porque o inimigo é um inimigo comum. Voltando à questão das organizações regionais, a União Africana e, sobretudo, a CDAO, de facto, têm sido organizações minimizadas em todo este processo, porque as Nações Unidas, elas próprias não garantem uma prioridade às organizações regionais para a resolução dos conflitos. As PASOS dão uma maior margem de manobra a estas organizações regionais, mas os exemplos que nós temos perante a grande questão do Sahel são exemplos menores. Dou o exemplo, por exemplo, da República da Guiné-Bissau e da Gâmbia, onde isso aconteceu. Mas são considerados assuntos menores relativamente a este grande assunto que é o Sahel e o jihadismo no Sahel e esta grande placa giratória que é o Mali, de facto. A acrescentar também um outro problema estruturante neste combate e nesta organização do plano a aplicar e de como aplicar, que tem a ver com dinheiro. O problema aqui é um problema de dinheiro e por isso é que estas organizações regionais não intervêm tão firmemente como poderiam intervir porque não têm dinheiro. Mas vamos imaginar que existe dinheiro e que há um doador ou vários doadores que doam dinheiro, que fornecem dinheiro para que esta ação seja mais operacional. Temos logo ali, à partida, duas questões que são as seguintes. A primeira é quem paga manda. Geralmente, quem paga são países da Europa. Quem paga manda, obviamente que quem paga vai dar prioridade em África aos problemas europeus e ter uma perspectiva europeia sobre a resolução deste conflito e desta luta contra o terrorismo. E depois, o segundo ponto da questão do dinheiro, voltamos novamente a uma questão. Que conta bancária é que vai esse dinheiro, esses fundos são transferidos, quem é que controla esses fundos? E depois um terceiro ponto, que é o do telefone vermelho. Em caso de problema, qual é o telefone vermelho para onde se liga?
Nestes planos, uma das coisas que eu sinto é que frequentemente são esquecidos três atores de grande importância e cada vez essa importância crescente na região de Maghreb, no Sahel e também um pouco na África subsaariana, que é a influência da China, da Turquia e da Rússia. E, de certa forma, eles quase que são esquecidos porque também têm uma política quase autista de intervenção. Temos visto isso, principalmente da Turquia e da Rússia, na questão líbia, da guerra civil líbia. E porquê é que eu me refiro à Líbia? Porque o problema líbio e a guerra civil na Líbia têm uma ligação direta com a instabilidade do Sahel e do Sahel com a instabilidade na Líbia, tal como eu já tinha dito. E se estas organizações se concentrarem exclusivamente no Sahel, tal como o Raul disse, estes países não se comunicam de uma forma eficaz para conseguir levar a cabo verdadeiramente a missão do G5 Sahel, tem sido uma dor de cabeça para a França, porque é a França a cabeça deste pilar multinacional, a questão líbia vai ser sempre o espinho no sapato da segurança de toda a sua região. Por outro lado, de certa forma, está marginalizada também a Argélia, uma influência imensa. A Argélia tem fronteira com três dos países do Sahel, ou seja, Mauritânia, Mali e o Niger, e aqui desse, digamos, uma certa jogo de influências em que a França não quer ter grandes adversários como a própria Argélia, a influência e o próprio Nahal que a Argélia tem nos terrenos, e por outro lado, como a própria França está envolvida num dos campos em conflito na Líbia, também tem, de certa forma, marginalizado a Líbia. E a França, por sua vez, pertence ao grupo dos cinco do Conselho de Segurança da ONU. Portanto, temos que pôr tudo isto no mesmo caldeirão para compreender a eficácia ou não de planos como este.
Deixa-me entrar aqui nesta parte do debate, porque eu de facto tinha guardado como ponto final referir exatamente isso. É que muito o que está em jogo está dependente deste novo patamar que se atingiu na Líbia. A Líbia está numa nova fase do conflito, desde que a base de Al-Atiyah, a sul de Trípoli, foi capturada pelo GNA. Isto é um primeiro ponto, a questão da Líbia. E depois está toda a gente na expectativa sobre as capacidades deste novo presidente argelino, que tem se mantido no silêncio relativamente à Líbia, relativamente ao Sahel, e a Argélia quer reganhar 5-6 anos de influência perdida desde a última presidência do Bouteflika e, sobretudo, desde o período de transição. E, portanto, isto também está muito dependente do futuro da Líbia e que tipo de resposta é que a nova presidência argelina vai dar ao futuro da Líbia, sempre com os olhos no Sahel e nas ações de França também, porque a França também está com uma posição indefinida na Líbia neste momento.
A Argélia nunca perdeu influência no Níger. Aqui temos que separar duas coisas, convulsões políticas internas argelinas e, por outro lado, a influência que a Argélia sempre exerceu, influência através da comunicação, através das ligações, através da partilha, ligações das organizações que operam nesta região. A Argélia sempre esteve muito implicada em todas as questões referentes ao Sahel, particularmente ao Mali e ao Niger. Saindo do Sahel, estávamos a falar da Líbia, e fortemente implicada no que está a passar na Líbia e, digamos, as mudanças de cenários que podem ainda advir na Líbia. Falaste da tomada dessa base aérea, extremamente importante. No entanto, isso é um primeiro passo. Tudo ainda pode mudar, porque aqui foi com o grande apoio da Turquia. Não sabemos qual será a resposta que a Rússia pode dar em apoio ao general Khalifa Haftar, assim como o Egito pode dar também ao próprio general Khalifa Haftar. O caos líbio é verdadeiramente um caos que tem repercussões muito grandes para todo o Sahel, para além de ser uma das rotas de tráfico de migração, das costas líbias partem dos migrantes para o sul da Europa. É também de narcotráfico, mas principalmente tornou-se numa universidade de muitos jihadistas, de muitos terroristas, em que as milícias, as catibás, radicais jihadistas, aqui podemos falar diretamente do próprio Estado Islâmico, da Irmandade Muçulmana e as suas catibás operarem na Líbia, acabam por ter reflexos para a instabilidade do Sahel. Portanto, a resolução do problema líbio está diretamente ligado com a resolução do Sahel e vice-versa, não é? Voltamos novamente a esse círculo complexo, não é? Que estamos numa fase de transição, não sabemos para que lado vai a balança, não é?
Dentro em breve podemos estar a ter que incluir nesta equação ou a Turquia ou a Rússia ou mesmo ambos.
Neste momento está ambos, não é? Ambos estão a despachar.
Basta a Rússia
de uma forma indireta com o grupo Wagner, mas também tem disponibilizado meios aéreos para a Líbia. A Turquia, de uma forma completamente aberta. O próprio Erdogan teve um encontro com Sarraj em Istambul e o empenhamento militar, o esforço militar turco na Líbia é algo do oficial, não é? Multifacetado, mas é algo do oficial, muito empenhada. A Turquia neste cenário, como está noutros cenários na própria África, não podemos esquecer a importância e o peso que a Rússia tem na atual situação de instabilidade na República Centro-Africana, que faz fronteira precisamente com um dos países do G5 Sahel, com o Chad, em que os russos têm uma importância enormíssima, seja junto do governo, seja junto da presidência, e na comunicação e nos contactos com os variados grupos armados, não é? E a participação que teve mesmo para a assinatura dos acordos de Khartoum. Isto para dizer o quê? Que estes novos atores, seja a Turquia, seja a Rússia, mas a China também, não podemos esquecer a importância da China cada vez mais presente militarmente na África, principalmente na África Oriental, acabam por ter um peso e não são contemplados nem citados neste, digamos, balanço do documento da ONU, em que são referidas algumas recomendações parcas, mas são referidas algumas recomendações relativamente ao G5-Sahel. O G5-Sahel, para já, é um ser multinacional que está num estado entre coma e morte aparente. Tem feito algumas ações cuja propaganda dilata muito a própria ação do G5-Sahel para justificar a sua existência, mas a sua existência não é apenas militar e há uma tendência a incidir no aspecto militar do G5-Sahel, porque o G5-Sahel também tem um capítulo que é do desenvolvimento humano e do desenvolvimento das comunidades interiores esquecidas, abandonadas pelos poderes centrais, principalmente no Mali, no Niger e no Chad. A mesma coisa se pode dizer ao Burkina Faso. E, curiosamente, incide sempre na capacitação militar, nos fundos para essa mesma capacitação militar, para a formação militar e mesmo da polícia. E o capítulo referente ao desenvolvimento das regiões do interior praticamente é esquecido. São entregues às ONGs e a outras associações locais, mas não deixa de ser aquele pilar que pode realmente travar a influência dos terroristas que substituem o Estado, mesmo em termos de autoridade, em várias regiões, e pode travar também o extremismo. Lá está o que a gente falava dessa correlação entre terrorismo e extremismo, que é preciso separar o trigo do joio. O extremismo é uma das vias que pode levar ao terrorismo, não é? Só se neste relatório, quando se fala de extremismo, está-se a falar exclusivamente do extremismo político. Aí sim, já é, quase um braço do terrorismo jihadista, que é neste caso jihadista e mafioso, que é neste caso o extremismo de Israel.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O antigo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, criticou a decisão do presidente Donald Trump de enviar forças militares para pôr termo aos distúrbios nos Estados Unidos causados pela morte de um africano-americano às mãos da polícia. Mattis, que se demitiu há alguns meses atrás do governo de Trump, disse que militarizar a resposta às manifestações levanta o que chamou de um falso conflito entre militares e a sociedade civil. Tropas da Guarda Nacional foram enviadas para garantir a segurança em várias cidades do país, incluindo a capital. Por outro lado, o atual secretário da Defesa, Mark Esper, disse não apoiar a possibilidade da chamada Lei da Insurreição, que dá poderes ao presidente para usar o exército ser evocada. Essa hipótese foi aventada por Trump, mas Esper disse que a evocação dessa lei só deveria ser feita em último recurso. Por outro lado, o antigo comandante em chefe das Forças Armadas Americanas, o almirante Mike Mullen, escreveu não ter confiança na solidez de ordens do atual presidente. O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos voltou a cair na semana passada, mas mesmo assim, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas pediram esse subsídio. É o número mais pequeno desde março, mas significa, no entanto, que 42 milhões e meio de americanos pediram o subsídio de desemprego, o que significa que o número de pessoas que pediram esse subsídio é agora de mais um quarto da força de trabalho. Mais de 200 jornalistas dizem ter sido atacados, feridos ou detidos, ou ainda tiveram equipamento destruído, enquanto cobriam protestos em todo o país pela morte de George Floyd. Entre as multidões, incêndios e pilhagens, os próprios jornalistas viraram notícia quando confrontados pela polícia ou manifestantes no exercício da sua missão de informar. A organização Press Freedom Track investiga mais de 200 incidentes envolvendo jornalistas, incluindo 40 que foram detidos ou amarrados, e mais de 150 agressões.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português, 4 de junho, de todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, se puderem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.